Nós vamos hoje trazer uma palavra para vocês, que é uma parábola que está lá em Lucas 13, dos 6 ao 9. Pode colocar Lucas 13, dos 6 ao 9. Nós vamos ler juntos. Uma parábola pequena, uma parábola que tem, na verdade, 4 versículos. Lucas 13, versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Pai, nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio, pela presença do Espírito Santo, e tua palavra seja revelada aos nossos corações. E traga a nós uma visão diferente das tuas coisas, do teu reino, uma visão daquilo que o Senhor tem para nós, e que alimente os nossos sonhos, nos ajude a caminhar em direção ao céu, e nos leve por um caminho em que a tua presença seja farta no nosso meio. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É interessante que essa parábola, ela passa um pouco desapercebida. Primeiro que só está em Lucas, não está nos outros evangelhos. E é uma parábola curta. Normalmente a gente ouve falar sobre a parábola da figueira estéril, a gente começa a ouvir outras palavras sobre figueira, mas essa parábola é curta. E eu, quando ouvi e li essa parábola, fiquei meditando nela, e a meditação é uma coisa interessante, porque nas coisas pequenas a gente começa a ver grandes coisas. E eu estava comentando com o Joãozinho, nós estamos lendo um livro, né, porque... Tardo Avivamento, do Leonardo Henrique, e eu falei para o João, eu fiquei 2 dias no prefácio. O prefácio tem 2 paginazinhas desse tamanho, é um livro simples, fininho, e o prefácio é do Tozer, mas ele fala umas coisas tão interessantes. Eu falei, João, imagina. Ele fala assim, olha, os profetas, os homens de Deus, eram como pessoas da manutenção. Eles só eram chamados na hora que estavam os problemas ali para acontecer. Assim como os bombeiros, como os médicos. Você imagina, está pegando fogo na casa, você chama o bombeiro fala, agora? Este horário é hora de fogo? Plena madrugada, deixa pegar fogo. Ah, doutor, vem que eu estou passando mal. Tô... Pô, mas meia-noite você me liga? Eu também durmo, sou médico, mas eu sou gente. E o Tozer fala que os profetas iam nos momentos mais difíceis para anunciar a palavra de Deus e repreensão de salvação, de escape, depois sumiam. Ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, nunca se viu o pessoal, o povo, prestando homenagem aos profetas. Nunca se viu levantando uma estátua para os profetas, falando assim, nossa, esse foi nosso grande profeta Elias, esse foi Isaías. Eles passaram na história. Só que ele complementa, hoje nós reverenciamos e lemos o que esses profetas fizeram. Eles ficaram para a história de Deus. Porque foram porta-voz de Deus. Porque nos momentos mais difíceis eles estavam lá. E nós hoje, como igreja, como cristãos, temos que ter isso em nossa mente. Nós somos porta-voz de Deus. Existem pessoas pedindo socorro, existem pessoas necessitadas, existem pessoas correndo para o inferno, e nós não estamos nos levantando para falar assim, espera um pouquinho que eu vou te falar uma palavra. Deus é bom. Jesus Cristo morreu por você e por mim. Então eu fiquei 2 dias nesse prefácio do Tozer. Um livrinho pequenininho, né, Ricardo? Pequenininho. Você lê, se você for ler numa leitura dinâmica, você lê em 1 dia, 2 dias, muito fácil. Mas se você for meditar nas pequenas coisas que ele tem ali, naquelas letras, elas vão traduzir em grandes ensinamentos. E essa parábola foi uma parábola dessa. Eu fiquei meditando e falei assim, Por que que tinha uma figueira no meio de uma vinha? Se você olhar para essa foto, isso aqui é uma figueira no meio de uma vinha. O que nos chama a atenção aqui não é a vinha, apesar da quantidade de uvas de parreira que tem ali. Mas o que chama a atenção aqui é a figueira. A figueira é uma árvore que leva 2 anos para crescer, atinge de 3 a 10 metros de altura, copa larga, folhas abundantes, verdes. É uma coisa que chama a atenção. E é interessante que, como ela chama tanta atenção, sempre tem uma pessoa que vai lá e vai querer comer do fruto dela. Nas parábolas que a gente vê na Bíblia, essa figueira normalmente não tem fruto. E é interessante que a gente começa a aprender que nós estamos vivendo num mundo, hoje, nós vivemos como essa figueira, só de aparência. Nós estamos vivendo num mundo onde você não precisa ser nada, mas basta você parecer ser alguma coisa. Nós estamos vivendo num mundo que você não precisa dar frutos, mas você aparece, faz o seu show, todo mundo aplaude, todo mundo é seu amigo, aí você vai para casa, não frutificou nada, não deu frutos, não trouxe nada de novo, mas você apareceu. E é interessante que, dentro da igreja, nós temos pessoas assim também. Eles parecem ser crentes. Vem no culto, senta, chora, louvor e tal, mas na verdade não são crentes. Eles parecem ser pessoas boas, mas saem da igreja, são pessoas ruins. Eles parecem ser pessoas honestas, mas o testemunho dele fora da igreja é péssimo. Então nós vivemos num mundo como essa figueira de aparências. Nós temos dificuldade para lidar com isso, porque nós achamos que sempre as pessoas são melhores do que nós, porque elas aparentam ser. Eu procurei um videozinho do Instagram que eu me diverti muito e conto para todo mundo, porque hoje o Instagram te dá essa aparência, o Instagram te mostra. Tem um rapaz que ele fala: ô pessoal, estou aqui, minha namorada, estamos na praia, curtindo esse feriado, vocês vão trabalhar e nós aqui. Aí as fotos. Aí abre aquele cenário, ele está numa construção, os tijolos tudo do lado, ele está naquele monte de areia da obra, ele e a mulher sentado e postou no Instagram que ele está na praia. Para mostrar para os amigos dele que ele estava excelente. Eu quero fazer inveja para todo mundo. Estou aqui na obra, mas eu vou fazer inveja para todo mundo. E hoje, quando nós pegamos o nosso celular e olhamos o nosso Instagram das pessoas, nós falamos assim: puxa vida, eu queria ser como esse cara, hein? Olha onde ele está. Olha a comida que ele está comendo. Olha o navio que ele está. Gente do céu, será que... Ah, eu quero ir nesse lugar também. O Instagram virou uma referência para as coisas reais da nossa vida. Eu falei que depois da pandemia, eu descobri uma coisa que chama bicarbonato de sódio. Ele serve para limpar sapato, faca, colher, tira má digestão, unha encravada, frieira. Tudo você põe bicarbonato. E tem muitos experts em bicarbonato. Você vai olhar lá, todo mundo posta lá. Olha, gente, o segredo que os padeiros não querem que você saiba. O segredo que o funileiro não quer que você saiba. E são experts orientando a nossa vida. São pessoas que não têm frutos, mas têm aparência. São pessoas que parecem ser alguma coisa, mas não são nada. Quem capacita essa pessoa para falar que isso é bom? Eu até tomei vinagre de maçã. Pela mão, vou assim. Ó. Todo mundo conhece vinagre de maçã, né? Uma colherinha, mistura na água. Achei expert para isso. Mas, realmente, chega um momento que a gente começa a ter dificuldade quando a gente vê o sucesso do outro e a gente fala assim: nossa, eu não estou dando fruto. Na verdade é que a sua aparência não é a sua aparência. Você está sendo plantado para ser uma árvore frutífera. Você está sendo preparado para dar frutos. E tem momentos que isso é importante na nossa vida. Porque o pior do que você não dar frutos, viver de aparência, é quando você atrapalha. além de não servir para nada, você atrapalha. Por exemplo, a figueira, as raízes dela são superficiais e grandes, então ela se alastra. A figueira, ela suga muito nutriente do solo. Ela tira muita água do solo, ela precisa de muita água para sobreviver. E ao redor dela, aquelas uvas já não são de qualidade boas. Fala assim, nossa, pastor, então por que que esses judeus, cara, são burros, por que que eles tinham uma figueira no meio da videira? Porque o fruto da figueira era muito caro e da videira era barato. Assim como as nozes, as castanhas, o figo era uma fruta muito cara na época. E geralmente eles faziam a vinha, depois já estava uma figueira lá. Então eles arrancavam a figueira. Mas você, falando em atrapalhar, você já andou com pessoas assim? Em vez de te ajudar, te atrapalham? Não sei se você já viu que você tem pessoa que você fala assim, puxa vida, além de aguentar, ainda me atrapalha, me dá um trabalho danado. E essa árvore, essa figueira, é desse jeito. No início você anda, está tudo bem, você ouve a pessoa, você ensina, você fala, você corrige, você anda, mas vai passando o tempo, você fala assim, está difícil de conviver, eu já não aguento mais. Aí você fala, ah, já entendi, eu que não estou tendo a visão, porque lá na Bíblia está escrito, não dê pérola aos porcos, e eu estou dando pérola para esse cara aqui, não. Ó, nós não vamos andar mais junto. Eu já falei, Jesus, você quer, não quer, tchau. Vai cuidar da sua vida, que você só está me atrapalhando, está sugando meu tempo, está sugando minha energia, está sugando minha saúde. Você não serve para mim. E foi exatamente isso que o dono da vinha falou. O dono da vinha foi lá, falou assim, ó, ela não está servindo para nada, está atrapalhando, corta ela. Ele perde uma coisa que chama paciência. Passa para mim o slide, Fê. Próximo. Ele começa a perder a paciência. E o que é a paciência? Aquela capacidade que a gente tem de suportar os momentos mais difíceis. Ou de suportar ou aguardar que as coisas aconteçam. Hoje em dia, a gente anda muito sem paciência. Você anda sem paciência com seu filho, você anda sem paciência com a sua esposa, você anda sem paciência com ninguém. E a primeira coisa que você faz é jogar tudo para o alto. A primeira coisa que você faz é falar assim, ó, eu não aguento mais. Mas essa falta de paciência só acontece, passa o próximo, Fê. Porque existe uma coisa, porque as nossas expectativas são frustradas. Esse dono da vinha, ele tinha uma expectativa diferente em relação à figueira. A figueira é uma árvore que, quando você planta, você tem certeza que você vai comer o fruto. Ela demora 2 anos para começar a crescer e para começar a frutificar. Assim, puxa, 2 anos? Ele já era o 3º ano que ele tinha ido lá para comer fruto e não tinha fruto? Não, não era o 3º ano. Por quê? Existe uma lei que está lá em Levítico 19, uma lei mosaica, que fala assim, ó, de toda a árvore que você plantar, você vai esperar 3 anos e vai desprezar os frutos delas. O 4º ano de fruto você oferece ao Senhor. E a partir do 5º ano você pode comer do fruto. Então, ele já estava 5 anos para comer e ele já foi mais 3 vezes lá. Você sabe que alguém louco para comer fruto e fala assim, pô, já esperei 7, 8 anos agora, não tem jeito. As expectativas dele foram frustradas, foram quebradas. Porque quando você planta alguma coisa, a sua expectativa é de querer aproveitar do que você plantou. E na nossa vida é muito assim. Na nossa vida, nós criamos expectativas para nós e esperamos que elas se realizem. Nós criamos na nossa mente, na nossa cabeça, alguns desejos que acabam se tornando expectativas e nos levam a caminhar. Fala assim, poxa, mas por que você está indo na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Ah, pastor, estou com 19 anos, não arrumo uma namorada e eu vou começar a fazer uma campanha de todo dia na igreja e Jesus vai prover uma mulher para mim. Eu vou casar com uma crente. Ele tem expectativas. Olha, a situação na minha casa está muito ruim, vou fazer uma campanha, 9 sextas-feiras do terror. 9 sextas-feiras. Nós vamos vir toda vez, eu vou trazer o dízimo certinho, eu vou fazer. E você vai criando essa expectativa, vai criando essa expectativa. E, de repente, nada acontece. A sua expectativa é quebrada. Os seus sonhos desmoronam. Eu falo assim, mas se nem Deus foi capaz de me ajudar, não tem mais jeito. Melhor deitar e morrer. Vou virar solteiro o resto da vida. Porque, na verdade, as suas expectativas foram baseadas em cima dos seus desejos e não dos desejos de Deus. E não em cima das expectativas de Deus para a sua vida. E são bem claras. E são bem nítidas na palavra. Você só vem aqui continuamente para participar dessa assembleia, dessa comunhão, louvar, agradecer a Deus, porque Deus vai mostrar para você as expectativas que Ele tem em relação a você e a sua vida. E quando nossas expectativas quebram, a gente fica perdido, fica sem chão. Vocês sabem que eu sou médico e trabalho em hospital. E às vezes vocês veem, por exemplo, eu já vi várias pessoas que com uma dificuldade de engravidar tremenda. Aí começa a fazer fertilização, faz isso, faz quando consegue e vai curtindo aquela gravidez, vai curtindo a gravidez, ou o jovem espera, olha a barriga, faz foto todo mês da barriga, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a festa da gestação, prepara o quarto da criança, prepara tudo. Aí chega no 6º mês, aborta. Isso destrói a pessoa. Porque ela colocou todas as expectativas dela naquilo. Ela pôs toda a vida dela em cima daquilo. E, na verdade, não era, às vezes, o que Deus tinha para a vida dela. Ela não ouviu a voz de Deus em algum momento. É igual a fase do vestibular. A pessoa vai, estuda, se dedica, não passa. Estuda, se dedica, não passa. O pastor Ricardo trabalha com universitários. Tem pessoas que você vai falar assim, ó, por que você está fazendo esse curso? Ah, que eu tentei o outro, não passei, eu passei nesse, eu fiz. Porque eu nunca entendi na minha vida como você vai prestar vestibular, você tem a primeira, segunda e terceira opção. Eu falo assim, ó, você é médico, ou enfermeiro, ou psicólogo. Mas qual que é a sua opção de vida? Qual é a sua expectativa? Eu dou 3 opções, ó, você é médico, advogado ou engenheiro. Qual passar, eu estou dentro. Mas o que você tem de objetivo? E essas pessoas se tornam frustradas, porque os seus objetivos são frustrados, são destruídos no meio do caminho. A nossa vida é feita em cima dessas expectativas, porque nós não aprendemos, muitas vezes, a entender o que Deus tem para a nossa vida. Qual que é hoje a grande expectativa do jovem? Aquele moleque de 10 anos de idade. Você pega uma criança, eu pego de 10 em cada 10 no consultório, tem a mesma resposta. O que você vai ser? Jogador de futebol. Ah, quem é seu ídolo? Neymar. Pô, Cristiano Ronaldo. A expectativa começa a ser criada aos 10 anos de idade. Eu falei, você treina onde? Não, ainda não entrei em uma escolinha, mas eu vou treinar. É criada aos 10 anos de idade uma expectativa. E a chance dessa pessoa se frustrar e achar que Deus não colaborou, Deus não ajudou, Deus não estava presente, é muito grande. Os nossos fracassos na vida profissional, principalmente, é assim. Pô, mas eu sempre dizimei, eu fui empresário de sucesso, eu entrei na igreja, quebrei. Normalmente é o contrário, né? A pessoa quando vem na igreja, quebrou antes, ela veio para a igreja. Mas aí ele vem começar a querer explicações de Deus para isso. E a gente, quando vê aqui esse dono da vinha, a primeira coisa que ele fala assim, ó, acabou. As minhas expectativas em relação a essa figueira terminaram. Corta, ela está atrapalhando, está roubando nutriente, corta ela, tira tudo, e nós vamos tirar ela daí e vão seguir a vida. Só que, diante dessa sensação de fracasso, desse clima de expectativa quebrado, naquela figueira aparece alguém na vida dela. Aparece um viticultor ou vinheteiro. Ele não tem nome, ele só tem uma profissão. Ele vai falar para o dono da vinha, falar: olha, espera um pouquinho. Posso cuidar dessa figueira? É interessante que o viticultor, o vinheteiro, ele não era um agricultor comum. Ele era um técnico. Ele via o solo, hoje seria um agrônomo, ele via o pH, media, via quanto de água precisava. Ele conhecia da agricultura, ele conhecia das coisas. Mas só que o nome dele, vinheteiro, ele cuidava de uva. E ele se propõe a cuidar de uma figueira. É interessante isso, porque ele fala assim: ó, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer uma vala, escavar ao redor dela, e isso vai acumular bastante água. Acho que ela está com falta de água. Eu vou acumular, vamos fazer, e vamos ver o que vai acontecer. Não, mas escuta, já chove, já tem água abundante. Não. Ela está precisando de água. Olha, mas assim, você não é especialista em figueira. Você é especialista em uva. Aí ele fala assim: mas eu vou fazer isso. Muitas vezes na nossa vida, nós vamos precisar de alguém que cuide de nós. Ou nós vamos precisar de cuidar de uma outra pessoa que necessita muito de nós. Esse camarada, ele foi cuidar daquela figueira, fazendo aquela vala em volta para que venha água em abundância. Ele falou assim: deixa que eu vou estercar ela. Vou pôr esterco em volta dela. Hoje a gente fala em esterco, tem os mais jovens, é um adubo natural, são as fezes, os excrementos dos animais, normalmente de galinha, de porco, de boi, e põe ao redor. É uma coisa que não é agradável se mexer. Coisa que putrefa, cheira mal. Mas, às vezes, um bom remédio, ele tem um sabor amargo ou tem um cheiro ruim. E é importante a gente entender que como esse camarada vai cuidar dessa figueira, vai mudar a diferença e a vida da figueira. Muitas vezes, como você vai lidar com uma pessoa que precisa entender que Jesus é o rei na vida dela, ou que ela se desvia, não entendeu ainda que ela precisa de Cristo, vai demandar de você usar remédios amargos. Vai demandar de você usar água em abundância. O pastor Ricardo falou hoje pela manhã aqui que às vezes as coisas da Bíblia, as palavras, são duras, são difíceis, mas elas têm que ser usadas, têm que ser faladas, têm que ser pregadas. E como você, assim como esse vinheteiro, nós temos que entender, passa para mim, por favor, outro. E como você olha para uma situação, determina a maneira que você vai enxergá-la. Aquele vinheteiro olhou para aquela figueira e falou assim: essa figueira está doente, não é possível. Ela precisa de ajuda. Essa figueira precisa de ajuda. Muitas vezes, nós olhamos para a situação com o olhar do dono da vinha. Não está servindo para mais nada, corta e faz fogueira. Existem pessoas que caminharam conosco, andaram com a gente dia a dia, nós falamos de Jesus para elas, nós ensinamos para elas, damos conselho até não querer mais, e essa pessoa não frutificou. E, de repente, nessa nossa caminhada, nós deixamos ela para trás. Assim, ó, não tenho mais paciência. Minhas expectativas com elas foram frustradas. Não invisto mais nela. O Senhor te fala hoje que talvez você precisa ser o vinheteiro na vida dela. Você precisa identificar que ela está doente. Você precisa ter paciência. Você tem que investir novamente para curar essa pessoa. Você não pode deixar ela ser cortada e ir para trás. A misericórdia do Senhor é para todos. E talvez você não esteja fazendo o seu papel de um valente do Senhor, Você não está fazendo o seu papel de um cristão verdadeiro. Você não está lá abraçando e falando assim, não, você está doente, mas eu vou estar com você. Você está doente, mas eu vou levar você junto comigo. Apoia aqui no ombro. Vamos junto. Apoia aqui, eu vou te buscar. A volta do soldado Ryan, assim, né? Eu vou lá e vou te buscar. Eu quero salvar mais um, eu quero pegar mais um. Quantas pessoas que nós deixamos, eu estava lendo essa palavra, falei assim, puxa, senhor, eu deixei aquele camarada, eu não aguentava mais ele. Deixei aquele outro também. Deixei aquele outro. Onde eles estão hoje? E comecei a fazer um revival aqui de quem eu tinha deixado para trás. Quem eu falei para o senhor, corta, ele está atrapalhando. O senhor não serve mais. Esse camarada para a minha vida já me sugou demais. Talvez para você tenha uma pessoa que você tenha desistido dela, que você tenha abandonado ela, que você tenha olhado para a vida dela com o olhar do dono da vinha, não do vinheteiro. Que você não tenha mais, fala assim, olha, o que eu posso fazer mais para você? Não sei. E essa parábola, ela é uma parábola que eu fiquei tentando desenhar um final para ela. Você percebeu, é uma parábola que não tem final. Parece que Jesus deixou faltando uma parte dela. Parece que Jesus aqui falou assim, olha, se vier a dar fruto, bem está. Se não, manda ela cortá-la. Aí você fala, tá bom. O que aconteceu depois de um ano? O que aconteceu? Jesus, como que acaba? Porque normalmente Jesus falava uma parábola e explicava depois para os discípulos. Aqui ele não explica mais. O que será que aconteceu? Está faltando um final para ela. Mas eu creio que isso foi de propósito. Acredito que para quando a gente lesse essa parábola, não nos colocasse limites em lutar pelas vidas dessas pessoas. O Senhor não deixou assim, ó, depois de um ano, se não der, corta. Eu não sei se deu fruto, mas é proposital. Eu falo assim, ó, você vai lutar o quanto der, porque eu não quero mais uma vida indo para o inferno. Você vai ajudar essa pessoa a caminhar o quanto der, porque ela não pode ir para o inferno. Ou eu te regimentei, ou você está fora. Para que eu tenho um exército se não é para lutar por mim? Para que eu tenho combatente se não é para ir para a guerra? Para que eu tenho pessoas que eu levantei e ouviram minha palavra e um dia choraram aos meus pés, um dia se arrependeram aos meus pés, um dia trouxeram suas mágoas diante de mim e eu falei, venham, filhos amados, abracei-os e os levantei para uma batalha. E nós não podemos simplesmente olhar para a figueira que não dá fruto e falar assim, corta. Não, mas nós temos que falar assim, Senhor, eu vou tratar, eu vou estercar, vai ser duro, vai ser fedido eu pegar nesse esterco, vai ser duro levar água todo dia embaixo desse sol. Porque a única coisa boa que nós vemos naquela figueira é que ela podia fazer sombra. Mas sombra numa vinha atrapalha, porque vai juntar pássaro, o pássaro come a uva. Então nem para dar sombra servia. Mas teve alguém que acreditou nela, teve alguém que falou assim, não, eu vou lutar. Eu acho que nossa vida nós temos que caminhar dessa maneira, não esquecendo de lutar. E eu meditando nessa palavra, e o Senhor me levantou na madrugada e me deu uma visão. E eu fiquei meditando nessa visão que ele me deu bastante tempo. E eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que vocês participem dessa visão, que vocês abaixem os seus olhos, imaginem o que eu vou falar para vocês, foi o que o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrava uma escada que ligava como se fosse a escada de Jacó, a terra até os céus, degraus largos. A gente não conseguia enxergar acima das nuvens, eu não conseguia. Mas em cada degrau tinha a palavra escrita santificação. E tinham muitas pessoas naquela escada, tinham pessoas que olhavam no primeiro degrau, curiosas, olhavam a altura e iam embora. Tinham pessoas que pareciam corredores, eles subiam correndo aqueles degraus e eu falava, nossa senhora, mas é degrau e a pessoa está com fôlego. Tinha pessoas que também desciam correndo esse degrau. Tinham pessoas que estavam paradas no meio do caminho, nos degraus, sentadas, descansando, tomando fôlego. E outras pessoas, que era uma família inteira, eles faziam um piquenique no degrau. Felizes, alegres, nós fazíamos uma refeição naquele lugar. E uma outra subindo com dificuldade, com muleta, com ajuda, uma pessoa carregando ela no ombro. E tinha outros que andavam a passos bem lentos. Subia um degrau, parava, subia um degrau, e eu olhava aquilo. Eu falei, onde vai dar? E eu fui subindo o degrau. E no fim da escada tinha como se fosse a chegada de uma maratona, uma faixa escrito chegada. Essa faixa de chegada para mostrar que ali era o final. E quando a gente chegava ali, não tinha uma música não. Mas a gente conseguia ouvir uma voz, que era dos querubins, dizendo santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Os céus se abriam, uma clareza, e era só alegria. E os querubins, santo, santo, santo. E eu queria atravessar aquela chegada, estava ali cansado, mas eu via pessoas passando por mim, entrando naquela chegada. Falei, Senhor, como chegamos até aqui? Como chegamos até aqui? Como podemos chegar até o alvo? Eu pedi para o louvor estar aqui à frente já. Como eu posso me posicionar perante o Senhor? Porque não é fácil chegar onde nós chegamos. Não é fácil nós chegarmos até onde nós chegamos. Você pode ser como esse atleta aqui da foto. Eu não sei como você vai chegar lá. Mas você pode chegar alegre. Você vai falar assim, atravessei a linha de chegada. Cheguei onde eu queria chegar. Até aqui o Senhor me ajudou. Você pode ouvir uma voz dizendo, que Jeremias falava, Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode ouvir voz lá de cima que vai falar assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Aqueles que estavam parados comendo são aqueles que estavam ali foram na igreja, pararam na metade. Eu falei, mas senhor, mas a família estava alegre, tudo almoçando no meio da escada. Mas estavam parados no meio da escada. Aqueles que desciam correndo, que subiram 3, 4 degraus e falaram assim, ah, não gostei disso não. Não sei nem o que tem lá em cima. Mas eu quero descer. Muitos lentamente, mas um dia chegarão. Sem parar. Pode passar. Você pode chegar dessa maneira, sendo amparado por alguém. Assim como aquela figueira, teve alguém que acreditou nela. E por mais um ano, investi nela. Talvez você não tenha forças, fala assim, Senhor, eu não consigo subir essa escada que o Senhor mostrou. Mas manda alguém para me ajudar. E alguém vai me ajudar. Alguém vai me amparar e eu vou chegar lá. Você pode chegar dessa maneira. Rastejando, cansado. Falei, Senhor, que luta, que batalha. Eu pensei que o Senhor tinha me desamparado. Eu pensei que eu não conseguia mais caminhar, mas eu vou me rastejar. Mas eu quero estar com o Senhor aí no céu. Eu quero estar na Tua presença e ouvir essa voz dos querubins. Eu quero estar na Tua presença e sentir a Tua presença. Pode passar o próximo. Ou você pode chegar assim. Tem uma perna. Um braço, cheio de marcas, cheio de cicatrizes que a vida deixou em você, das perdas que você teve, dos fracassos que você acumulou, daquilo que foi arrancado durante essa vida onde o mundo jaz o maligno, mas mesmo assim você persistiu e chegou lá. Nós podemos juntos ouvir: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor. Não desistam. Tenham paciência. Fiz uma expectativa que o Senhor tem para a sua vida. naquilo que o Senhor preparou para a sua vida. Eu não sei como você vai chegar, mas eu sei que quando nós chegarmos dessa maneira, ali tudo vai mudar. Esse corpo incorruptível, corruptível, será transformado num corpo incorruptível. Nós só podemos ouvir sons de glórias a Deus. Não haverá mais temor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá lamentações, somente os cantos dos querubins. Nós vamos aí. Pedir ao Senhor que nos dê força. Louvando ao Senhor e pedindo ao Senhor, me dê força, que eu não desista daquele que está precisando. Eu não desista daquele que está doente. Muitas vezes, um paciente dentro do hospital, não pode ser tratado numa enfermaria dentro do hospital. O hospital é o lugar certo. Ele não pode ser tratado no quarto, ele tem que ser tratado na UTI. Muitos pacientes são tratados nos quartos, mas são poucos aqueles que vão para a UTI, porque eles precisam de um tratamento especial. Talvez nós precisamos desse tratamento também. Talvez nós sejamos essa figueira. Talvez nós precisamos que o Senhor faça uma vala ao nosso redor. Que o Senhor põe esterco aos nossos pés, para que nós possamos caminhar e chegar nessa maratona. Chegar ao céu, cheio de marcas, cheio de problemas. Vamos louvar. Cheio de dificuldades. Mas nós chegaremos. Em nome de Jesus Cristo.